Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seitian Oyé. Fique com a gente.
Olá, seja bem-vindo. Eu sou o preletor Junji Miyaura. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com vocês, sua família, seus amigos. E hoje vamos falar sobre a existência verdadeira. Fique conosco. Tenho certeza que iremos aprender bastante. O livro que vamos utilizar no estudo de hoje é Mensagens de Amor e Sabedoria, de autoria do professor Seicho Taniguchi. Se você quiser mais informações sobre este livro e outros livros da Seicho Ne, é só acessar o nosso site www.livrariasni.org.br www.livrariasni.org.br. Então, sem mais delongas, vamos fazer o estudo do livro Mensagens de Amor e Sabedoria, de autoria do professor Seicho Taniguchi. Esse livro é interessante porque ele é composto de trechos bastante curtos, de 2 páginas mais ou menos, e você pode ler a qualquer momento, quando tiver um tempinho, 1 minuto, 2 minutos, pegue o livro, abra em qualquer página e estude pelo menos 1 tema por dia. Assim você vai se aprofundando na verdade de que você é um maravilhoso filho de Deus de capacidade infinita. O capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo 5, Existência Verdadeira. São 16 itens, né, que o professor fala nesse livro, mas nós vamos, devido ao tempo, falar sobre alguns temas apenas. Na página 167, o professor Seicho Taniguchi fala sobre a lei do karma. É muito interessante conhecer esse tema aqui. Para as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, a Seicho Noye fala bastante também do karma. E o nosso destino é composto, uma das partes é composto pelo nosso karma. E o karma pode ser karma vida presente ou vidas passadas. O karma se manifesta de 3 maneiras, né? O que manifesta na nossa encarnação atual, o que se manifesta na encarnação seguinte e o que manifesta depois de 2 ou mais encarnações, né? Então, existem 3 tipos de karma. Vamos estudar isso também. O professor Seicho diz o seguinte: certo inverno, na cidade de Tóquio, caiu uma nevasta em meados de fevereiro. O inverno no hemisfério norte, ele é no final do ano. Por isso que no Natal a gente vê bastante neve. Aqui no Brasil é o contrário, estamos em pleno verão. Então ele diz que em fevereiro caiu uma nevasca em meados de fevereiro, que é muito raro. Os dias já eram mais luminosos e longos com a aproximação da primavera. Mas a temperatura foi a mais baixa daquele inverno e ocorreram até rachaduras no encanamento devido ao congelamento de água. O frio, normalmente para aquela época, foi um efeito tardio de uma série de fatores anteriores. De modo semelhante, o karma é a consequência de atos, palavras e pensamentos do passado. Pode se manifestar também depois de muitos anos. As adversidades do presente são, na maioria das vezes, resultados de atitudes mentais incorretas do passado. E a vida tranquila e feliz é o resultado dos esforços e da dedicação do passado. Se nos acomodarmos com a situação atual e levarmos uma vida ociosa, o karma positivo que trazemos do passado será dilapidado e poderão sobreviver à infelicidade e à pobreza. Por isso, jamais devemos nos acomodar com a situação atual. Precisamos progredir cada vez mais para que a nossa vida seja realmente a de um filho de Deus. A frase Não se apegue ao fenômeno. Não se apegue ao fenômeno. Se aplica também a situações fenomênicas negativas, quanto a situações fenomênicas positivas. Nem sempre o esforço e as boas ações que praticamos se frutificam de imediato. Para que as boas causas se manifestem concretamente como bons frutos, é necessário tempo. Não devemos nos desanimar pensando que o nosso esforço não está sendo reconhecido. As boas ações e os esforços para realizar algo, por menores que sejam, são creditados no banco do céu. As boas palavras por nós proferidas não desaparecem nos confins do universo. Por isso, por mais simples que seja uma oração, ela é depositada em um lugar de alguma forma e se concretizará. Existem três tipos de karma: o que se manifesta na mesma encarnação, o que se manifesta na encarnação seguinte e o que se manifesta depois de duas ou mais encarnações. Então é importante nós sempre manifestar karmas positivos para colher nesta encarnação ou nas próximas encarnações fatos positivos para a nossa vida também. E é importante então nós termos na nossa mente palavras positivas, proferirmos palavras positivas, fazer atos positivos para que o nosso destino seja também positivo. Continuando o nosso estudo, vamos agora para a página 81. O lar é como uma flor. Esse trecho eu achei muito lindo, muito bonito, e vamos compartilhar com vocês. O professor Seito escreve assim: no início de um ano novo, é preciso tomar uma nova decisão. Decidimos levar uma vida alegre e formar um lar de grande harmonia. Todos os lares precisam estar em harmonia. Um lar infeliz é a fonte de inúmeras doenças, fracassos e delinquências. Para que sofrer no nosso próprio lar? Não há nada mais insensato do que acusações e ofensas mútuas entre os membros de uma família, que são íntimos e unidos pelo mesmo sangue. Será impossível um país prosperar e a paz mundial se concretizar se na maioria dos lares predominarem a desarmonia. É tolo aquele que, mantendo insatisfações e queixas dentro de si, trabalha para o movimento pela paz. O mundo ideal precisa ser concretizado primeiro no lar. O mundo ideal precisa ser concretizado primeiro no lar. Nós já temos o sol no coração. Mantenhamos sempre um sorriso repleto de bondade e façamos do nosso lar um paraíso. No mundo de Deus, não existem acusações nem insultos. Por mais que tentemos corrigir o defeito do outro por meio de repressões, ele não melhorará. As pessoas se manifestam da forma como nós a visualizamos. Olha, isso é importante, né? As pessoas se manifestam da forma como nós as visualizamos. Quem acusa os membros da própria família, considerando-os pecadores e cheios de defeitos, perde o direito de pertencer a esta família, pois o seu coração é mais frio do que a de um estranho. As pétalas que unem em torno de um único centro e formam uma bela flor. Os seres humanos, também unidos os corações, formam lares harmoniosos. O lar é como uma flor. Essa flor exala um perfume delicado, fornece mel e gera belos frutos. Tanto o sucesso profissional como os filhos maravilhosos são frutos produzidos por lares harmoniosos, comparáveis a lindas flores. Assim como as pétalas que se ajudam mutuamente, cedendo e compartilhando o mesmo espaço, os membros da mesma família devem viver ajudando, cedendo e cooperando mutuamente. O importante é elogiar os membros da família. Ao invés de apontar os seus defeitos, oferecer-lhes amor, ao invés de julgá-los. Cada um sabe o que é certo e o que é errado. Por isso, o essencial é reverenciar a imagem verdadeira do ser humano, ao invés de apontar-lhe o erro. Continuando aqui nosso estudo do livro Mensagem de Amor e Sabedoria, na página 185, o professor Seiji Taniguchi fala sobre para ser saudável. E quem não quer ser saudável, não é verdade? Vamos ler esse trecho aqui, que é muito importante para nós. Desde tempos remotos, a humanidade vem se empenhando em descobrir novos remédios na tentativa de curar doenças. Mas não está obtendo muito êxito. Por quê? Embora a variedade de remédios tenha aumentado bastante, os tipos de doenças também aumentaram enormemente. Hoje existem muitos males que não existiam antigamente, como, por exemplo, neurose e intoxicação. Ocorrem também muitos acidentes de trânsito, provocando sofrimentos às pessoas. Existem muitas pessoas que se submetem ao tratamento de coluna, por causa de uma lesão provocada pelo acidente de carro. Na época em que as pessoas caminhavam com as próprias pernas, não havia esse tipo de problema, não é mesmo? Para sermos saudáveis, devemos retornar ao modo correto de viver do ser humano, ao invés de recorrer a remédios e cirurgias. Quando o ser humano vive de modo correto e natural, ele jamais adoece. Talvez alguém diga que, apesar de viver de modo correto, acabou adoecendo. Mas será que realmente vivia de modo correto e natural? Por exemplo, quem fuma não está vivendo de modo natural. Cigarro é um veneno e não traz benefício algum ao homem. No entanto, na vida moderna, fumar é considerado algo natural. Hoje, as coisas antinaturais estão aumentando o seu domínio, mascaradas de coisas naturais. Não é certo nem natural viver atolado de dívidas e prestações, ter de enfrentar uma longa fila à espera de um trem e ficar irritado, afligir-se porque o amigo ganha um salário maior, ficar em um dilema se aborta ou não a criança concebida antes do casamento. As aflições e irritações decorrentes de tal modo de viver acabam causando doenças. Muitas vezes o homem morre por comer em excesso, mas raramente ele morre por comer pouco. Pode morrer por preocupar-se em demasia, mas não por excesso de tranquilidade. Não temos nenhuma prova de que a civilização materialista proporcionou felicidade ao homem. Se o ser humano deseja realmente se tornar feliz e saudável, deve abandonar a postura mental de buscar apoio em coisas materiais e retornar ao seu modo, ao seu estado natural. Viver de modo mais natural. Não se preocupe demais com a aparência, seja honesto. A desonestidade é a causa de muitas preocupações, e as preocupações provocam doenças. Quem vive honestamente, agradecendo a todas as coisas, consegue tomar como satisfação, mesmo que seja frugal a refeição, e desfruta boa saúde. O homem nasce nu e morre nu, isto é, sem levar nada que lhe pertença nesta vida. Portanto, todo acessório externo é inútil. Basta manifestar a grandiosidade da alma, viver o amor de Deus e praticar a caridade de Buda.
SNI Cast, o podcast para você ouvir a Seiji Onoe onde e quando quiser. Toda segunda-feira, um novo episódio é lançado com mais mensagens importantes para o nosso dia a dia e o nosso destino. Se você está gostando deste aqui, não deixe de conhecer os outros episódios e de nos acompanhar para sempre ouvir os novos. SNIcast, o podcast da Seichonoe. Disponível aqui ou em outra plataforma de áudio de sua preferência. Aproveite!
Muito obrigado. Vamos voltar ao nosso estudo aqui do livro Mensagens de Amor e Sabedoria, de autoria do professor Seicho Taniguchi. Você pode encontrar esse livro aqui na nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br. Como disse, esse livro que estamos estudando é um livro constituído de trechos curtos de uma, duas, no máximo três páginas, né? E você pode estudar esses trechos que trazem mensagens maravilhosas num tempinho que você tiver aí no trabalho ou na hora do almoço. Você pode ler em 5 minutos, tranquilamente, um trecho desse e estudar, refletir realmente sobre a nossa vida, o nosso modo de viver, sobre os problemas que afligem o nosso cotidiano. E continuando com o nosso estudo, vamos para a página 192, onde o professor Seicho fala sobre confiar e esperar. Assim escreve o professor: a oração é atendida infalivelmente. Oração é uma declaração da vida, e o desejo do profundo do coração se concretiza infalivelmente. O desejo do fundo do coração se concretiza infalivelmente. Mas para que a oração se concretize, é necessário que chegue a época certa. Antes disso, o que almejamos não se realiza, e parece que a oração não está sendo atendida. Não é verdade? O professor Seicho escreve o seguinte: ao lançar uma semente num local de temperatura adequada, onde possa receber umidade e luz solar em quantidade adequada, infalivelmente a semente germinará. Entretanto, mesmo que a semente seja plantada num local de condições propícias, ela não germinará enquanto não chegar à época certa. O mesmo acontece com a oração. Buscar impacientemente o resultado da oração é como mexer na semente plantada e acabar estragando-a. Então, tanto a semente tem uma época certa para se germinar, a nossa oração também, dependendo, pode ter uma época para que ela se concretize. Continua o professor Seicho: muitas pessoas, tomadas de ansiedades, tentam desenterrar a semente chamada oração antes que ela germine, e depois lamentam que a oração não foi atendida. Nesses casos, a própria pessoa é que interrompeu o processo de concretização da oração. Somos filhos de Deus e recebemos de Deus todas as coisas boas. Somos filhos de Deus e recebemos de Deus todas as coisas boas. Para podermos desfrutar plenamente as dádivas de Deus, precisamos saber esperar até que elas se manifestem concretamente. Não pense que a espera seja um sofrimento. Na verdade, é um doce esperar. Você já deve ter sentido aquela alegre expectativa que faz o coração pulsar mais forte ao aguardar o início de uma peça teatral de grande sucesso. Deve ter passado também por doces momentos de expectativa aguardando a namorada ou o namorado, não é verdade? Não se deve ter a ideia errônea de que o tempo de espera para receber as dádivas de Deus seja angustiante. Se alguém pensa assim, é prova de que não está confiando em Deus. Se você tiver fé e acreditar que a oração será atendida, não será tomado de angústia nem de ansiedade. Toda angústia se origina da falta de confiança. Toda angústia se origina da falta de confiança. O marido que não confia na esposa, o filho que não confia nos pais, os pais que não confiam nos filhos, o subordinado que não tem confiança no seu superior e o superior que duvida do subordinado, são todos infelizes. A causa da infelicidade está na mente e não na matéria. Está na mente da própria pessoa e não na mente dos outros. Portanto, podemos dizer que a chave que determina a nossa felicidade ou infelicidade está na própria mente. Está na nossa própria mente. Toda oração é atendida. Veja bem, o professor Seitz diz: toda oração é atendida. Oração é um processo no qual as coisas existentes no mundo da imagem verdadeira se projetam no mundo fenomênico através da ação mental de acreditar. Por isso, o essencial é confiar e esperar. Então, para encerrar, vamos fazer a oração do livro Minhas Orações, na página 150, para despertar o seu Deus interior. Esse livro, Minhas Orações, é de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que é fundador da Seicho no Ye. Ele escreve da seguinte maneira esta oração para despertar seu Deus interior. Ó Deus, meu Deus interior, despertai. Hoje também chamo por vós o dia todo. Ó Deus, que estais dentro de mim, despertai. Abri vossos olhos da sabedoria e estendei vossas mãos de amor. Ó Deus, que sois pais e mãe eternos, despertai. Chamo por vós incansavelmente, buscando vossa sabedoria e vosso amor. Permita-me agir conforme vossa vontade. Que vosso amor se realize através de mim. E que meus atos sirvam para manifestar vossa glória. Ó Deus, meu Deus interior, tomai minhas mãos e orientai-me. Iluminai-me com vossa luz infinita. Fazei-me trilhar o caminho por vós indicado. Muito obrigado, muito obrigado.
Convidamos você para visitar o novo portal da Seicho no Ye. Com páginas atualizadas, vários conteúdos novos e um visual mais moderno, agora você poderá encontrar em nosso site tudo o que você precisa para conhecer a Seicho no Ye e ficar por dentro de todas as nossas notícias e atividades. Para conferir, acesse o mesmo link www.sni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Venha visitar o novo portal da Seicho no Ye. Estamos à sua espera. Muito obrigado.